PSDB. E na quarta-feira nós falamos com o candidato Cleiton Barbosa, do Partido Verde. É a série de entrevistas da Rádio Comunidade. Começar já com o candidato. Candidato, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Ney. Bom dia, nosso aqui, o
Anderson.
Anderson, né? Bom dia, assessores aqui. Bom dia, Santa Cruz do Cabo Baribe. Bom dia a todos que estão nos escutando neste momento, na cidade, na zona rural, e onde quer que chegue o alcance desta grande emissora.
Candidato, evidentemente que hoje fala-se muito na questão da sua situação legal, política, para estar na candidatura. Mas antes de tocar nesse assunto, de trazer esse tema, eu vou partir do princípio da própria pretensão de candidatura. Por exemplo, o senhor foi candidato a prefeito em 2000 pela primeira vez, foi isso?
É, exatamente.
Isso, novamente em 2004.
Reeleição.
A partir do ano 2000, se a gente observar, tanto para o cargo de deputado estadual quanto para prefeito, na linha de frente do grupo ficaram o senhor e o Toninho do Pará, com a pequena exceção de Diogo Moraes, que na verdade dividiu ali palanque dentro do seu grupo. Mas ficou alternado apenas entre vocês dois. Por que não houve um outro nome, altura, com condições políticas suficientes para disputar a prefeitura de Santa Cruz de Caparibe e ter que mais uma vez retornar o nome de José Augusto Maia?
Olha, eu acho que nomes existiram, aconteceram vários nomes, você sabe que no processo político, né, as pessoas começam a se destacar pelo seu trabalho. Está dando um pouquinho de microfone aqui? Se destaca pelo seu trabalho. E tivemos nomes que até foram citados na campanha de pré-candidaturas, como foi Fernando Aragão, como foi Ernesto Maia, como foi o doutor Nanau, né? E...
Mas eu me atendo o próprio
Ernesto, Nanau e Fernando, Ernesto, doutor Nanau, que se propuseram.
Eu não falo especificamente dessa corrida pré-eleitoral agora, eu me refiro em todos esses anos. A cidade não teve a oportunidade de conhecer um outro prefeito dentro do seu grupo. Não houve força suficiente dos outros, não tem outros quadros para que pudesse hoje, por exemplo, ser candidato a prefeito?
Citei agora vários e tem ainda vários, né? O que é porque você puxar para o passado, eu fui prefeito, Toninho do Pará foi meu vice, você lembra, né? Depois nós apresentamos Toninho como candidato a deputado estadual e ganhou como deputado estadual. Depois apresentamos com a sua reeleição, ganhou também, foi eleito. Depois eu já, depois da minha reeleição, nós apresentamos Toninho do Pará, que era o nosso deputado, até porque lá no outro lado tinha Edson Vieira, que era o candidato. Então seria assim uma disputa de igual para igual. Nós tínhamos um candidato a um deputado estadual e ele tinha eles tinham também um candidato a deputado estadual. Lógica, são duas forças políticas que apresentamos. E o nosso governo, pela aceitação, eu acredito que todos conhecem, né, da minha aprovação, porque fui reeleito, porque fui bem aprovado, estava num momento bom, elegemos Toninho do Pará prefeito, né? Aí houve esse processo de... eu fui para deputado federal, uma eleição difícil, como já todo mundo sabe, né? Fui eleito deputado federal. Depois volta a candidatura para Toninho, desistiu de ser candidato. Todo mundo sabe, ser candidato.
O que eu coloco, insisto, candidato, é que não houve uma renovação. O porquê dessa não abertura, para que houvesse uma renovação de quadro? Mantesse esse ciclo, Toninho do Pará, José Augusto, José Augusto, Toninho do Pará.
Toninho, mas é o que eu te expliquei agora. Toninho era para ser o natural candidato à reeleição, ou não? Era. E ele não quis. Estava desestimulado, achou que não deveria. Tivemos que apresentar quatro candidatos que citei até agora, né? E o que aconteceu? O processo foi dado a oportunidade para que todos usassem a imprensa, os blogs, bom, a imprensa de um modo geral, e se esperou. E se observou lá na frente, né, que o povo queria pedir a volta de Zé Augusto. Isso foi claro e evidente para toda Santa Cruz do Caparibe, que eu não queria sair candidato a prefeito, eu pretendia ficar sendo deputado federal. Mas sempre abria uma possibilidade, eu dizia que era a última das possibilidades, mas sempre deixava uma possibilidade aberta de ser. E chegou um momento que o partido se reuniu e observou que naquele momento seria melhor Zé Augusto voltar, até pela aclamação popular.
Mas porque... foi o partido que decidiu isso ou foi o senhor que decidiu isso?
Não, foi o partido, não fui eu só, não. Até porque eu coloquei os quatro nomes.
De quem veio a decisão, então?
Não, depois de uma reunião em Recife, quando observou-se que nesse momento agora Zé Augusto seria o melhor para voltar.
Quem observou isso?
Nós observamos, junto com Toninho, com Armando Monteiro, com os próprios pré-candidatos. Tanto é que você sabe que depois que aconteceu o anúncio de minha candidatura, houve o que também? Uma das coisas que observamos, que talvez o nome de fulano não unisse todo o partido, o outro não uniria todo o partido, o outro não ia. Você sabe que a unidade, ela é fundamental numa campanha política. E com o nome de Zé Augusto, unia todas as forças. Então, se você tem algum nome que une todas as forças, é melhor do que um que não une todas as forças. Então, aparentemente, se observava que o nome de tal candidato, que eu não quero citar aqui, se fosse aquele ou aquele outro, talvez não unisse as forças. E sem união, não é fácil. A gente sabe que a política, ela cai justamente nesse sentido de união das pessoas. O Partido Unido, ele tem muito mais força. E posso dizer, hoje todo o nosso partido está unido, todos em função da majoritária, todos os candidatos a vereadores trabalhando, tanto os novos como os antigos, todos de mãos dadas. Então, o aspecto que mais foi observado nesse momento da escolha de Zé Augusto foi a unidade do partido. E também alguém que tem uma história, né, de trabalho, de luta, de governo comprovado, né?
Candidato,
uma série de coisas que fizeram com que eu voltasse a ser candidato.
Nesse momento aí, voltando um pouco ao tempo de indefinição, processo de escolha aí da candidatura do seu grupo, o senhor chegou a dizer várias vezes, a mostrar a importância de ter um deputado federal.
Exatamente.
A cidade nunca passou pela experiência de ter um filho da terra como deputado estadual, e o senhor falou muito sobre
federal.
Isso, né, federal. O senhor falou muito sobre isso e falou que era importante manter isso, manter esse quadro. Por que o entendimento mudou e de repente o senhor se apresentou como sendo candidato e vai abrir mão dessa cadeira na Câmara Federal, que nunca tinha existido, para ser prefeito de Santa Cruz mais uma vez?
Olha, eu falei aqui que quando eu colocava ser a última das possibilidades, um dos motivos era esse aí. E aí fui conversando com o doutor Armando e observando em Brasília, conversando, tendo contato, inclusive se eu for candidato a prefeito e quem vai assumir o meu lugar. E chegamos a uma conclusão, e eu disse aqui nessa emissora de rádio, em várias onde falei, eu só saio candidato a deputado federal se o suplente que entrar no meu lugar, o suplente que vier a entrar no meu lugar, ele assuma um compromisso com Santa Cruz do Capibaribe. Pelo menos por 2 anos. Porque esses 2 anos agora já estão assegurados de recursos, né? Tanto do primeiro ano como deputado federal, como do segundo ano agora como deputado federal. Ainda vamos colocar as últimas emendas minhas agora em outubro, entre emendas individuais, programas de governo e emendas de bancada, nós vamos ultrapassar a ordem de 45 milhões de reais para Santa Cruz do Capibaribe.
Mas você sabe qual será esse suplente que vai assumir?
Claro.
Eu pergunto...
Tem dois ou três.
Por não haver uma evidência que, por exemplo, Maurício Hantz acabou de deixar, está deixando a Câmara dos Deputados. Então, o que naturalmente seria o suplente da sua coligação, vai assumir agora. Não pelo fato de o senhor ser candidato, já é outro motivo.
Tem um que está sendo candidato a prefeito, se ele ganhar.
Já será outro.
Que suplente. É o Ninho.
Então, né? Como que o senhor conseguiu firmar um compromisso com esse suplente, se não há uma definição de quem vai ser o suplente?
Veja só, no momento em que eu estou dizendo, e eu vou saber quem será meu suplente, o suplente vai eu...
O senhor ainda vai fazer esse acordo, esse compromisso?
Já conversei com os que têm possibilidade. Não posso te dizer agora com os que têm, que não sou eu que vou dizer quem vai ser ou não. Mas os que têm possibilidades, de um ou dois ou três, porque tem o prefeito de Petrolina, o filho do ministro, o Fernando Filho, tem o próprio Ninho e tem Zé Augusto. Então, há a possibilidade de três, mas ninguém sabe, nós não sabemos ainda se os três são eleitos prefeitos, ou se é um ou se é dois. Então não posso dizer agora, mas com as possibilidades de qualquer um dos três, até os três, eu não quero citar nomes, mas já assumimos compromisso. E eu disse aqui.
Como fica, candidato, o compromisso desses deputados com a cidade deles, né? Já que eles foram eleitos com os votos do povo, do eleitor deles.
Fica porque eles estão sabendo que só está entrando porque Zé Augusto está saindo.
Os outros fatores, os outros candidatos a prefeito?
E eles assumiram 2 anos, eu assumo esse compromisso com você. Porque com 2 anos seguintes, eu já disse aqui, estou dizendo, Santa Cruz do Capibaribe lança mais um deputado federal do nosso grupo político. Isso é, nós não abrimos mão, nem eu abro, nem o nosso grupo. Vamos ter, inclusive, esse trabalho que eu estou fazendo hoje, que me tornei um político de nome aqui regional, e vocês constatam isso, temos pesquisas mostrando. Hoje, entre Santa Cruz do Capibaribe, Jataúba, Taquaritinga, Brejo, Vertentes, Toritama, o político hoje que tem maior densidade eleitoral hoje aqui na região é Zé Augusto. E você pergunta por quê? Porque sou um político aqui de Santa Cruz, que estou na cidade do Polo, prefeito na cidade do Polo. O trabalho que eu fiz aqui beneficiou todo o Polo, inclusive uma geração de mais de 200 mil empregos aqui na região. Claro, não sou eu, mas a história de Santa Cruz, depois do Moda Center, isso cresceu. Outra coisa, coloquei emendas agora desses dois anos, coisa que nenhum desses municípios até hoje tinham recebido na história, vão receber agora com o consórcio de municípios, que só aí vai aproximadamente 8 milhões de reais, né? Polis clínicas que coloquei para as cidades aqui do Polo, creches que coloquei para a cidade do Polo. Vamos com certeza com essa patrulha mecanizada, essa usina de asfalto que vai chegar ainda esse ano, e a máquina de perfuração de poços artesianos. Vamos mudar a história hídrica, das necessidades hídricas de nossa região, a história de pavimentação, que é o que mais se sonha. Com essa usina asfáltica, Ney, em Santa Cruz do Caparibe, nós vamos ter condições de asfaltar toda Santa Cruz do Caparibe, toda Taquaritinga, toda Brejo de Madeus, São Domingos, Pão de Açúcar, todas as cidades, porque a produção dessa usina asfáltica é coisa que pode até colocar mais 10 cidades do tipo assim na nossa região. Ela vai atender.
Exato. E ainda
eu
tenho na minha pauta ainda um momento para questões administrativas e propostas.
Mas eu queria só finalizar isso.
E como a entrevista, inclusive, é de um candidato a prefeito, não é exatamente uma prestação de contas parlamentar. Mas a gente tem esse espaço ainda.
Mas como você me perguntou, não é, se eu estou dizendo que vamos ter possibilidade de...
sobre o seu suplente assumir a sua vaga e ter
suplente. E depois desse suplente.
E depois desse suplente, não é,
nós com dois anos apresentamos um candidato aqui na região federal e estadual, que já temos sempre, né? E aí com certeza vamos continuar. Santa Cruz não vai perder essa vantagem que está tendo agora de ter um deputado federal, vai continuar com esse suplente e daqui a dois anos depois vai ter um deputado federal de Santa Cruz de Caparibe na região.
Deixa eu voltar à questão da campanha, né? Nós estávamos começando a falar sobre a campanha e eu disse que a grande pergunta da população é sobre a viabilidade política da sua campanha. Há a questão hoje dos processos que são respondidos tanto na justiça, que não foram julgados, quanto no Tribunal de Contas, né? E duas contas pelo menos que têm definidas. O senhor não conseguiu ainda liminares para resolver a 2002 e a de 2004, que esbarrou ainda lá no Tribunal de Contas. Como é que fica a sustentação da sua campanha e levando-se em consideração que em alguns dias, a qualquer momento, o juiz eleitoral vai julgar o seu pedido de registro?
Veja só, eu hoje posso te dizer que iniciamos com 6 processos, né? Nós conseguimos rescisão. Conseguimos rescisão em 2003, rescisão em 2003, 2005, 2006, 2007. Né? Hoje temos uma pendência de 2004.
E de 2002 que não há ainda.
De 2002.
As liminares foram negadas até agora.
A 2002. Que, na realidade, está para ser dado essa de 2002, porque eu não tive direito à defesa e ao contraditório comprovado na Câmara, já está comprovado, estou esperando o resultado. Mas eu digo a você, será difícil não comprovar isso, porque eu não tive, está provado pelos vereadores, pela ata, inclusive agora o juiz pediu para que a própria mesa da Câmara desse uma certidão informando que eu não fui intimado, e realmente chegou essa certidão. Então,
o que
é
que acontece, candidato, se, por exemplo, o juiz está para decidir se aceita ou não registra a candidatura? Se não aceitar?
Eu tenho ainda para recorrer no TRE.
O senhor vai continuar na campanha,
claro,
e vai ficar sob júdice?
Não, eu tenho direito a recorrer no TRE, aqui em Pernambuco, tenho direito a correr no TSE e no Supremo. Temos 3 instâncias ainda para provar uma coisa que é real. Não tive direito ao contraditório. Isso é uma coisa real. Eu só espero, claro, senhor presidente, a gente espera, quem sou eu, dizer o que é que o juiz vai pensar, o que não deve pensar. O juiz vai tomar sua atitude, que bem entender, né? Agora, esse direito é aquele, como se chama, direito bom. Não tem como dizer que eu fui convocado. Se eu não fui convocado, está provado, entendeu? É isso que eu posso te dizer. Eu tenho essa segurança muito grande por isso. Porque se não foi, não foi, não fui convocado. E o artigo 5 da Constituição diz que todo aquele que for acusado, ele tem direito à defesa, e é o contraditório, é todo mundo. E por que é que eu não vou ter? Eu vou ser diferente?
Candidato, em 2010, em Brasília, o candidato Joaquim Roriz, ele, em meio a uma situação de indefinição na campanha, já no, na reta final, retirou a candidatura e abriu vaga para sua esposa. Há a possibilidade de uma mudança como essa na sua candidatura, ou o senhor segura o seu nome unicamente até o dia da eleição?
O problema dele parece que ele renunciou seu mandato antes, e o Ficheirinho dizia que quem renunciou está fora. É diferente.
Mas eu me refiro não ao motivo especificamente, mas ao fato dele retirar a candidatura e substituir, colocar a esposa para ser candidato. Há essa possibilidade, ou o senhor garante que fica até
não,
o dia da eleição?
Fico, eu sou
com o seu nome na
Eu sou candidatíssimo, meu filho. Não existe essa possibilidade. Eu sou candidato. Eu disse às pessoas, eu estou lutando para ser sem liminar. Estou lutando para que seja sem liminar. Mas com ou sem liminar, eu sou candidato a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Como fui na deputado com liminar?
11 horas e 16 minutos. Nós vamos ao intervalo. Na volta, nós vamos falar, inclusive, sobre o mandato de deputado federal. Esse assunto que o senhor estava abordando agora há pouco, a importância desse mandato. Nós falamos, inclusive, por que não continuar com ele. Enfim, temos também administrativos. Após o intervalo, a gente volta. Está aqui nos estúdios da Rádio Comunidade FM, recebendo o candidato a prefeito dessas eleições 2012, José Augusto Maia, candidato pelo PTB.
Na presença de doutor Namal, chegando aqui agora.
Tá certo. Candidato, nós vamos continuar, né? Eu deixei no ar, no intervalo, que ia falar sobre essa questão também, de deixar o mandato parlamentar, prefeito e especificamente as ações. Agora eu pergunto da seguinte forma, o que foi que o deputado José Augusto Maia conseguiu realmente de concreto? Obra palpável, nítida, vistas a olhos nus, porque projetos a gente sabe que às vezes existem bloqueio de recursos, as empresas podem parar no meio do caminho, isso acontece em todo o Brasil, até que rotineiramente. Então me pergunto, obras realmente que o senhor possa mostrar e dizer que essa obra foi conquistada como deputado federal?
Uma. A construção do viaduto da 29 de dezembro, até porque foi um dinheiro colocado.
Mas ele não existe ainda, me refiro a obras existentes.
O deputado coloca o dinheiro da sua emenda, né, no ministério, o ministério repassa para o município ou o estado, e o município ou o estado faz a obra. Eu coloquei R$700 mil para projetos e R$2.800.000 para a obra. Quer dizer, 3 milhões e 500 para a construção do viaduto da 29 de dezembro com a PE-160. O projeto já foi iniciado, inclusive essa semana teve, já duas semanas vieram, o secretário de turismo já foi, porque eu coloquei o dinheiro na Secretaria de Turismo do Estado, esteve em Brasília comigo, inclusive tive até com o Inocêncio, até uma foto, que fomos no Ministério. Então o projeto já está sendo elaborado, com os R$700 primeiro, o projeto executivo, né, arquitetônico executivo. E 2 milhões já empenhados, né, para a conclusão da obra.
Candidato, eu só insisti posso dizer na pergunta que eu fiz. Né, na verdade, eu perguntei de obras realizadas. Né, os projetos e a liberação de recursos para esses projetos, evidentemente que o senhor tem o direito de ter como uma deputado federal e as emendas que lhe atribui isso. Agora eu me refiro a obras realizadas depois de um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, como deputado federal.
É que eu tenho que explicar, e você tem que também me entender, não é obrigado não, viu? Entender que um parlamentar não é o executivo.
Mas alguém que executou através da sua conquista.
Veja bem, então o parlamentar tem o primeiro ano para colocar o dinheiro e do segundo em diante para as obras sair. Não é a coisa, não é de trás para frente.
Então você admite que nesse momento houve essa impossibilidade, não?
Não é impossibilidade, não, porque é real. Por exemplo, você está vendo esses asfaltos que estão saindo agora de emendas parlamentares, eles foram colocados em anos anteriores, está saindo agora. Nenhum sai primeiro para não dar ré. Não existe. O dinheiro é colocado, o projeto é feito e a obra é executada. Eu estou dizendo, o que é que é de concreto? Quando o dinheiro é empenhado. Entendeu como é? Esse está empenhado. Eu vou dizer qual que está empenhado. É destinar a patrulha mecanizada. O governo, no início desse ano, chamou os deputados, não só do meu partido, mas de todos, né? Quais as prioridades? O deputado vai dizer quais as suas prioridades. Eu tenho coloquei 1.500.000 para a construção de um complexo esportivo, né? Para uma arena esportiva, para motocross, bicicross e skate, etc, etc. Passando, botei 400.000 reais para canalização de água. Onde puder, canos, só para comprar canos, para aqui para a cidade e aqui nos municípios da região. 400.000 reais. 100.000 reais para a construção de passagens molhadas aqui na cidade. Já, inclusive, o Toninho já está marcando quais eram ali ao longo do Santo Agostinho para ali. 1.600.000 destinado à construção de policlínicas, né? Então, são 4 policlínicas que vão ser construídas aqui na região. Uma na cidade de Santa Cruz e uma aqui na região. Como deputado federal regional, tive que fazer isso, como cumpri. 31 milhões, não, primeiro a emenda de bancada. 150 milhões em emenda de bancada entre eu, Zé Chaves e Corte Real. A cada 3 deputados apresenta uma emenda de bancada. Nós estudamos, fomos aos ministérios, o que mais interessaria? Como eu pensava, imaginava, sonhava e vamos fazer o hospital micro-regional de Santa Cruz do Caparibe, as ações foram colocadas em equipamentos de saúde, para equipamentos de policlínicas, hospitais, postos de saúde, etc. Dos 150 foram liberados 31 milhões de reais para o estado de Pernambuco. Como é emenda de bancada, o deputado federal tem direito a, desses 31 milhões, indicar para onde vai aproximadamente. Deixa eu lhe explicar.
Eu vou pedir para o senhor adiantar um pouco mais, mas, até para as pessoas
tenho que explicar.
Terem oportunidades,
certo,
de terem mais perguntas respondidas.
Exatamente.
Certo.
Então, desses 30 milhões já está assegurado aproximadamente, aí eu posso assegurar para Santa Cruz do Cabaribe, para o futuro hospital micro-regional, aproximadamente de 7 a 8 milhões para equipamentos. Coloquei 100 mil reais para... Isso são de cunho social, que eu posso botar para entidades de cunho social. Coloquei 100 mil reais para os evangélicos nas suas associações, que vou escolher uma delas, já foi escolhida que está localizada até em São Domingos, que trata de pessoas drogadas e etc. Jovens dependentes de químicos, né? Outra da católica para a casa da criança e outra para deficientes, portadores de deficientes da a 10.
Bom, eu
e ainda, peraí,
se o senhor continuar, logicamente que as pessoas vão perder
dizer.
Também. Nós estamos numa entrevista de candidato a prefeito.
Mas você me perguntou o que é que eu fiz.
As pessoas, eu perguntei obras realizadas.
Mas eu vou dizer agora a concreta eu vou dizer agora. Esses aqui, e o partido e a presidência da República, a Casa Civil, diz a prioridade para esse ano. Então, volto aqui, foram 7 milhões, está aqui, que eram 7 milhões e foi 5 milhões e 600 e 800, 700 mais ou menos, para a patrulha mecanizada. Essa foi empenhada, o projeto está pronto e deve sair este ano a usina asfáltica, a patrulha mecanizada e uma máquina de poços artesianos. Na ordem, esse projeto vai para a ordem de 10 milhões de reais, que tem 2 milhões e 500 ainda, não, 9 milhões de reais, tem 2 milhões e 500 que sairá depois da eleição para a compra de 10 caminhões caçambas truques.
Candidato,
isso aqui é real.
De todo
quiser...
esse dinheiro que o senhor trouxe, colocou, quanto já chegou nos cofres da Prefeitura de Santa Cruz?
Não chega para o consórcio de município. Esse dinheiro vem para o consórcio, que vai abrir o pregão ainda esse mês.
Algumas emendas, por exemplo, são liberadas diretamente para a Prefeitura de Santa Cruz.
Essas aqui são liberadas.
Alguma coisa disso já chegou?
Essas estão em processo de colocou o dinheiro, o projeto sendo aprovado pela Caixa Econômica Federal.
Mas ainda
Federal.
Está no projeto.
Mas esse aqui não. Esse já foi o dinheiro, já foi empenhado pela Casa Civil, já passou pelo Ministério, o projeto já foi aprovado, os prefeitos da região já assinaram e agora vai ser o pregão. Esse eu estou te dizendo e quem quiser vá consultar a Casa Civil se realmente foi colocado para o CONDIAP, Consórcio de Municípios da região daqui de Santa Cruz de Caparibe e Fronteiras, 5 milhões e 700. Esse é real. E por que esse é real? Porque eu pedi prioridade, o deputado tinha que escolher a prioridade. E vai sair uma usina asfáltica para Santa Cruz de Caparibe, uma máquina de perfurar poços artesianos e uma patrulha mecanizada para fazer as estradas vicinais do Polo de Confecções do Agreste. Isso é, garanto, real. Real, não, realíssimo.
Isso, vou adiantar a pauta, 11 horas e 31 minutos. O senhor falou que o seu grupo não vai abrir mão de ter um candidato a deputado federal mais na frente. O senhor hoje se propõe a ser prefeito de Santa Cruz.
Exatamente.
Caso eleito, assumindo a prefeitura, o senhor se compromete também com a população, que vai continuar os 4 anos como prefeito, ou o senhor pode mais uma vez interromper aquilo que a população lhe ordenou para ser candidato a deputado federal de novo?
Não, vou continuar os 4 anos como prefeito. A questão da reeleição, não te digo aqui sim ou não, mas acredito que pode ser também a reeleição. Aí pode ser 8 anos, mas não posso dizer agora o que vai acontecer na frente. Até porque a minha avaliação é que faz eu ser reeleito.
O senhor abrindo mão agora do mandato de deputado federal,
não,
para os próximos anos,
não.
O senhor não volta
com dois
mais.
Não volto. Com 2 anos nós vamos apresentar um candidato a deputado federal da região, certo? E com absoluta certeza de eleito, de eleger esse candidato. Inclusive, viu, quero dizer, já me procurou mais de 10 candidatos a deputado federal para ser eu apoiar aqui em Santa Cruz na próxima eleição, dizendo que manda, faz o que eu quiser.
Será
eu
um
quero
candidato, filho se o senhor for terra. Prefeito, vai ter um candidato de Santa
filho
Cruz.
Filho da terra de Santa Cruz, de Capibaribe, como José Augusto.
A pergunta Maia. Que eu completo também é a seguinte: se não foi encontrado nos quadros do partido um nome que aglutinasse, que unisse, como o senhor falou, para ser candidato a prefeito, como é que o senhor vai encontrar esse nome que não seja o senhor para ser candidato a deputado federal?
Eu lhe garanto que eu já estou preparando esse nome.
Está na família?
Você é quem está dizendo.
Não há uma definição.
Não, é um homem do partido, entendeu? Um homem que eu vou preparar aqui dentro, né? É bom se preparar para que amanhã as pessoas vejam que aquela pessoa tem capacidade. Não estou dizendo que é de família, nem que não é de família. É alguém que vai ser compromissado com Santa Cruz do Capibaribe, que toda Santa Cruz vai perceber que é um homem de luta, um homem de trabalho, e nele pode confiar, como confiaria em Zé Augusto até hoje.
Eu vou voltar à entrevista, na verdade vou levar a entrevista agora para o campo administrativo e perguntar o seguinte: se o senhor realmente vencer a eleição, assumindo a prefeitura no dia 1º de janeiro, em 4 anos, o que vai ser possível fazer com a situação real e os orçamentos que se tem hoje em dia?
Olha, vai ser difícil porque o tempo é pouco, o meu programa de governo está aqui, me dá aqui. Olha só, olha o tamanho, o camalhaço aqui. Mas eu posso citar algumas coisas aqui ainda, está aqui pela ordem, tá?
Mas eu me refiro
aquilo
que seria hoje
viável.
Providencial, algo providencial. Realmente que a cidade não pode deixar de ter nos próximos 4 anos.
Primeiro,
prioritário seria
prioritário,
essa palavra.
Né? Esse que não pode deixar de ser feito ao Hospital Microrregional de Santa Cruz de Capibaribe. Estou dizendo que o dinheiro dos equipamentos já estão assegurados, né? A construção do distrito industrial também é fundamental. A construção de um rodo shopping para Santa Cruz do Capibaribe também é algo indispensável e já está programado para frente do Moda Center. É uma rodoviária interestadual, que é a que tem aí, não existe, né, com mini shopping na frente do Moda Center Santa Cruz. É um centro de convenções para Santa Cruz do Capibaribe, porque quando o prefeito, todas as semanas vinham governos, engenheiros, médicos, classes de um modo geral, procurar Santa Cruz para fazer convenções, que vem o quê numa semana? 1.000 pessoas, 500 pessoas, 800 pessoas. Mas para isso tem que ter um centro de convenções, que tem que ter. Nós temos um teatro aqui, cabe só 200 pessoas, hotel não temos. Esse centro de convenções é uma coisa feita justamente numa PPP com a iniciativa privada, e um hotel de 4 estrelas, aproximadamente, entre 4 e 5 estrelas, para Santa Cruz do Capibaribe.
Essas obras dependeriam da sua eleição para prefeito ou estariam já
orçadas? Olha, depende, eu vou dizer por quê, porque o meu governo vai ser um governo de parceria, como foi o primeiro, né? Eu vou procurar iniciativa privada para muitas coisas. O distrito industrial é algo feito com a iniciativa privada, né? O centro de convenções é com a iniciativa privada, o Rodoshop é com a iniciativa privada, tem parte da prefeitura e da iniciativa privada, né? E aí vem viaduto, que eu já lhe falei agora, que também é indispensável para melhorar o trânsito de Santa Cruz do Capibaribe, né? E aí, vou lhe falar, com a patrulha mecanizada que eu já, e a usina asfáltica, que é uma das maiores necessidades de Santa Cruz do Capibaribe, é asfaltar essa cidade todinha, porque a usina, ela produz 80 toneladas por dia de asfalto, de metros cúbicos de asfalto. É uma coisa assim que, grandiosa, eu acho que dentro de 2 anos, 3 anos, possivelmente estejamos com 80% da cidade asfaltada, né? Então imagina, a questão também do esgotamento sanitário, que é um projeto desde o meu governo, na estação de esgoto, tratamento de esgoto, foi no meu governo, depois não saiu, veio um governo, veio outro, agora foi colocado dentro do PAC lá em Brasília, eu estive como deputado federal, e o Eduardo Campos colocou no PAC 2, né? Então é o esgotamento sanitário da cidade todinho, dragando Riacho, Tapera, Rio, Capibaribe e jogando as águas lá mais na frente, sendo tratadas e não ferindo a natureza, né? Esses são, porque são, o camalhaço é grande aqui. Isso, arena esportiva.
Também, por exemplo, o que
a,
vai...
se eu dizer, a cidade, uma, eu tô esportiva. Esse é um projeto interessantíssimo, cultural. Veja bem, e você já viu falar, e todo mundo só se fala em escola integral, não é verdade? E é uma medida das melhores que tem para ocupar a criança o dia inteiro na escola. Eu visitei como deputado federal vários estados e vi uma lá em Campo Grande que a coisa de primeiro mundo. Fiquei besta vendo. Negócio para primeiro mundo, para Europa. Acho que não tem daquela. Quando terminou, eu vi muito bonito os campos, as quadras. Eu perguntei ao prefeito: quanto custou essa obra? Ele disse: 15 milhões de reais. Eu disse: pelo amor de Deus, 15 milhões é muito bonito isso aqui, prefeito. Agora, como é que vamos ter condições de fazer isso todo no Brasil? Não tem dinheiro para isso. Mas é muito bonito, é perfeito para fazer um modelo, todo mundo achar bonito, mas não ver coisa palpável. Dali eu fiquei maquinando: mas rapaz, como é que eu faço? E comecei a estudar. Fui no Ministério da, com uma ideia minha, no Ministério da Educação e dos Esportes. Nós vamos aqui criar uma cidade, uma área de esporte cultural. O que é? Vão ser vários campos de futebol dentro, várias quadras, várias salas para pista de atletismo.
Em terreno público na cidade?
Num terreno desapropriado da prefeitura.
Vai ter que comprar o terreno.
Comprar não, desapropriar. A prefeitura desapropria na hora que quer.
É desapropriar, não geraria um custo, não teria...
Você sabe quanto é um hectare desapropriado pela prefeitura no, na área próxima da cidade? 3 mil reais um hectare, isso é insignificante. É só a prefeitura mostrar a necessidade, que é uma lei que lhe dá direito. E aí você constrói, almura, constrói, e todo o alunado que de manhã vai, estuda de manhã, à tarde vai ser levado para esse campo de recreio durante a tarde. E aqueles garotos que estudam à tarde, já pela manhã vão. Isso quer dizer que todos os alunos da nossa rede municipal de ensino, jovens e adolescentes, ficarão... com escola de tempo integral, com dinheiro barato, fácil, e com fácil acesso, porque inclusive já está vindo aí 3 ônibus que conseguimos, viu? Pra, mais se você com 4, 5 ou talvez 7 ônibus, você leve todo esse... E está chegando 3 ônibus agora para Santa Cruz de Caparibe, que nós conseguimos através com o prefeito Toninho, com a Secretaria da Educação. Bom, esses são alguns, mas tem, porque tem tanta coisa...
Eu vou voltar, vou
intervalo. Arena esportiva, para que eu falei
aqui. A gente mantém um parte desse tema.
Eu digo a você o seguinte, minutos. E estou lhe dizendo, tudo que eu disser aqui, que vou trazer, que eu vou mostrar na cidade, e um livrinho que vai mostrar do programa de governo, tudo eu vou dizer de onde vem o recurso. Porque senão você está mostrando programa de governo faraônico para mentir para a população, isso acabou.
11h39, eu volto após o intervalo com o candidato a prefeito José Augusto Maia. É a cobertura das eleições de 2012 da Rádio Comunidade. 11h47, recebendo aqui nos estúdios o candidato a prefeito das eleições de 2012, José Augusto Maia. Continuar a entrevista, né? Eu vou perguntar, candidato, sobre o seu antecessor também, o Toninho do Pará. Ele antecedeu, o senhor teve 2 governos e passou a prefeitura para Toninho do Pará. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Toninho do Pará e como será, inclusive, continuar esse governo?
Olha, a avaliação do governo de Toninho do Pará, no início ela teve uma avaliação não tão boa, né? Todo mundo sabe, né? Depois ele foi melhorando, a avaliação dele é que eu vejo, ele está numa avaliação, hoje eu posso dizer, regular, e pode melhorar ainda. Eu acredito que Toninho termina com uma avaliação regular para bom, acredito.
O senhor considera corresponsável pelo governo Toninho do Pará?
Pensa, todos nós apoiamos Toninho do Pará, né? Fomos todos nós, eu apoiei, e tenho que encarar isso. Cada um tem sua forma de administrar. Ele tem a dele, eu tenho a minha, se amanhã você for prefeito, tem a sua, né? E ele, até certo ponto, eu senti que ele se desestimulou do governo. Não sei, talvez não estava preparado assim para... não é brincadeira ser prefeito de uma cidade como Santa Cruz de Caparibe. São problemas e problemas e problemas. É uma cidade difícil de administrar. Até porque muita gente diz, essa cidade tem muito dinheiro. Tem, realmente. É uma das que mais corre dinheiro no estado de Pernambuco. Só que a economia informal é muito grande. E o que é que acontece? Ela cresce demais, né? E o dinheiro que a prefeitura tem não acompanha esse crescimento do desenvolvimento da cidade. E por isso que quando eu cheguei agora em Brasília, eu optei por essa usina asfáltica, entendeu? Essa patrulha mecanizada, porque eu sei dos entraves que é, como você me perguntar aqui, os projetos para sair, como demoram, né? E a usina asfáltica e o CONIAP, esse consórcio, nós vamos gerenciá-lo aqui, vai morrer Caixa Econômica, vai morrer uma série de empecilhos.
Eu perguntei, né, sobre o governo Toninho do Paraíba.
Tem alguma
coisa a ver com o governo Toninho do Paraíba?
Tem, ele vai notar, agora já recebe a patrulha mecanizada já esse ano ainda, ele já vai ver.
Então, o senhor acha que ele pode terminar o governo melhor?
Melhor ainda.
Do que os últimos anos?
Claro, na hora que chegar uma usina asfáltica aqui, ele vai desenrolar muito mais trabalho.
O senhor passa para Toninho esse mérito também?
A ideia foi de Zé Augusto, foi como deputado federal, e os recursos da linha emenda individual. Agora, não só ele, como todos os prefeitos da região que eu convidei, que participaram desse consórcio. Foi uma coisa bem... Levei os prefeitos para Brasília, tivemos nos ministérios, explicou-se, depois que mostrou o que é o consórcio, a importância do consórcio, como o governo federal vai investir em consórcio, e aí ele compartilhou, como todos compartilharam.
Candidato, o senhor foi prefeito durante 8 anos, e eu vou lhe dar a oportunidade, inclusive, de falar sobre um tema que é muito falado na cidade, que é a questão das denúncias que tiveram quanto à merenda escolar. No primeiro ou no segundo governo, não sei exatamente, houveram essas denúncias por parte do Ministério Público. O que aconteceu ali e como garantir à população? Por exemplo, o Ministério Público apontou a existência de empresas fantasmas no processo licitatório. Como é que o senhor vai garantir hoje, que é candidato novamente a prefeito, que isso não vai acontecer?
Olha, veja bem. A questão dessa merenda foi um processo que teve de uma carta convite na cidade. Às vezes a pessoa nem sabe o que foi e diz... Veja bem, essa carta convite, dois funcionários apresentaram na prefeitura. Uma carta convite para hortifruti e granjeiros, verduras e frutas e essas coisas para comprar. E foi entregue a mercadoria no dia certo. A empresa, quando chegou, estava com todas as certidões reais. Tudo que precisava para uma carta de convite ela tinha. Aconteceu, vendeu o material, foi entregue, tudo correto. Descobriu-se depois que essa empresa, dois funcionários da prefeitura usavam o nome de outra pessoa. Essa denúncia aconteceu e aí o Ministério Público fez o inquérito, né, como é a função do Ministério Público de apresentar à Justiça. Muita gente pensa que houve um roubo. Não. Foi uma empresa que dois rapazes usaram com todos os documentos corretos, todas as certidões que há necessidade teve, foi entregue no dia certo e no valor correto. Tanto é que o Ministério Público, mesmo que tenha sido entregue no dia certo, no valor correto, tal, mas eu considero assim, né? E aí o que é que acontece? Eu vou me defender, eu acho, e a Justiça achou, né? Inclusive esse processo já foi passado no Tribunal de Contas, você quer saber, né? É que isso deveria ser, quem deveria ter sido punido eram os dois rapazes, não a prefeitura.
Mas o Ministério Público, na denúncia, candidato, ele aponta, inclusive, como responsável por isso.
Claro, porque eu sou ordenador de despesa.
Foi, nessa campanha, né? O que fazer para passar realmente total credibilidade diante da população se houve essas denúncias?
Primeiro, a denúncia houve, primeiro eu ganhei. Não tem problema, já saí desse problema. Entendeu como é? Isso é que eu estou passando aqui agora. Entendeu como é? Estou dizendo que o erro não foi meu. Quer dizer, mas como o prefeito é o ordenador de despesa, ele passa a ser coparticipante. Joga, e eu tenho o direito de me defender na justiça, dizendo que tudo foi entregue no dia certo, no dia correto, as certidões chegaram, não foi nada de anormal, não fui eu que fiz isso, foram as pessoas que apresentaram. É isso que eu tenho que dizer, mostrar. Os rapazes saíram da prefeitura, a única providência que eu tinha que fazer na época era tirar os dois da prefeitura, e eu tirei, né? Ora, eu boto alguém para fazer... Alguém vem e bota uma empresa... Você hoje é o prefeito, ele chega, as certidões estão todas corretas, faz, ganha a licitação, vende, entrega. Depois, olha, aquela empresa estava fantasma, era o nome de outra pessoa. Quem devia descobrir isso? Era a Receita Federal, não era a Prefeitura Municipal.
Mas na licitação não caberia a Prefeitura saber a quem estava...
Se ela chega com tudo, meu irmão, chega de... Aqui eu sou uma empresa com o nome fulano de tal, que está aqui, que vai vender isso, que tem as certidões, e é isso, e depois vai ver. vende. Agora, amanhã se descobre que aquele dono não é aquele, é aquele outro. Isso é um problema da Receita Federal, estou lhe dizendo.
Essa é a sua defesa, inclusive?
Não, essa é uma das.
Uma das teses.
É uma das teses. É a Receita Federal que tem que descobrir se a empresa é correta, se não é depois. Eu tenho que se ter, se chega às certidões, dizendo que está tudo correto, eu sou obrigado a atender.
Candidato, para a gente começar...
Aí todo mundo faz uma zoada, que foi ladrão de merenda. Foi isso. O erro não foi da prefeitura, não. O erro foi dos dois rapazes que usaram. Eu acho que o crime deveria ir para eles. Tá entendendo? Não sei os dois.
Os dois rapazes estão onde hoje?
Eu não queria.
Trabalham ainda
no
poder.
Eu não vim aqui para isso. Certo? Amanhã você procura na justiça. Você faz o seguinte.
O senhor era prefeito na época.
É, eu era prefeito. Você procura a justiça, que a justiça vai dizer quem são os dois rapazes.
É, acho que caberia o senhor, como prefeito da época, também ter uma ideia
do
que
as providências
tomadas.
Estou dizendo, procure. Eu não gosto. Olha, fazem comigo o que fazem comigo todos os dias em uma outra emissora da cidade. De usar o nome, machucar, bater, pisar, esculhambar, desmoralizar. É o que fazem comigo. E sabe o que é que eu faço, Ney? Como estou fazendo. Os dois rapazes vão receber, acho que uns 20 ou 30 processos. E eles nunca na vida vão ver tanto processo na vida. Eles se acham, esses dois rapazes, que são, eu acho que, absolutos, que intocáveis, porque os absurdos que aqueles rapazes têm cometido em Santa Cruz de Cabaribe, agora, eu, em vez de brigar com eles, eu coloquei na justiça. Eles vão
retomar a pauta. É, o senhor assumindo em 2013, a Prefeitura de Santa Cruz de Cabaribe muda o quadro de secretários que se tem hoje, já que é um governo de continuidade. O que é que o senhor vai fazer em relação a isso?
Eu quero, Ney, eu acho o seguinte, essa questão de novo governo, se estuda, se vai se observar. Eu aqui vou dizer quem vai mudar, quem vai sair, de maneira nenhuma. A gente vai ver o que está funcionando bem, funciona bem. É uma avaliação, não posso dizer, formação de governo, se eu ainda nem fui eleito. Só digo o seguinte a você, os meus secretários serão competentes. Olha, só tem governo bom quem tem a equipe competente. O resultado, que todo mundo diz que Zé Augusto fez um bom governo no primeiro e fez um melhor no segundo, e acredita em Zé Augusto, é porque o meu governo foi competente. É competência, o nome disso chama-se competência, botar as pessoas certas no local certo e fazer as transformações. Porque Santa Cruz, nas duas administrações, Zé Augusto saiu como o melhor prefeito da história. Não, não é eu que estou dizendo, não. Fui o mais premiado de Pernambuco, fui o prefeito que mais fez escolas na cidade, fui o prefeito que mais calcei ruas na cidade, fui o prefeito que mais beneficiei o esporte da cidade, fui o prefeito que mais trouxe água para a cidade, fui o prefeito que trouxe, lutou junto com o povo, fez o Moda Center, que é um empreendimento que teve notoriedade nacional e internacional. Quer dizer, eu sou deputado federal por um trabalho feito aqui em Santa Cruz do Cabaribe, que repercutiu, inclusive, na segurança. Peguei Santa Cruz, a cidade mais violenta de Pernambuco, e deixei ela como exemplo de segurança para o país, ganhando também prêmios nacionais, o mais premiado de Pernambuco na questão da educação, com o melhor IDEB.
Eu vou lhe deixando à vontade, candidato. Nós temos 4 minutos para a entrevista, para que o senhor deixe justamente essa mensagem à população de Santa Cruz do Cabaribe, como candidato a prefeito nas eleições de 2012.
Como você não me perguntou, e eu gostaria que você tivesse me perguntado sobre outro candidato, né? Eu quero dizer que o meu é Trabalho em Santa Cruz do Cabaribe Tem Nome, José Augusto Maia e Doutor Nanau. É, e o nosso candidato, ele apresenta, me deu uma chance para Santa Cruz. A chance deve ser para ele, porque é possível. Agora, eu pergunto, a pessoa que teve 2 mandatos de vereador, um de deputado estadual, já com outro segundo, totalizando 14 anos de vereador e de mandato. É, inclusive, eu tenho 2 de vereadores, e eu vou dizer aqui como vereador o que eu fiz para voltar para ele. Como vereador, eu consegui a subestação de energia, uma nova linha de transmissão de Itacaimbó para Santa Cruz, dando 2 entradas de energia para Santa Cruz na nossa economia, a nova ponte sobre o Riacho Tapera, a nova ponte ali da avenida, o canal de Poço Fundo, as águas de Tabocas, a eletrificação para os bairros Santa Teresa, São Cristóvão, Arco Verde, Bela Vista, Malaquias Cardoso, Cruz Alta, na zona rural e sítios, Gamelinha, Cachoeira dos Borges, Escondido, Pindurão dos Ramos, Moreira, Quixabeira, Carrapicho e parte da Magana. Canalização de água, que foram espalhados 25 mil metros de canos nessa cidade, atendendo e levando água para os bairros Santa Teresa, Cruz Alta, Bela Vista, São Jorge, Malaquias, Cardoso, Dona Dom, Arco Verde, grande parte da Nova Santa Cruz, Palestina, Vila de São Domingos, em ações conjuntas, em conjunto com o governo do estado de Miguel Arraes de Alencar. Ainda consegui a alocação de 500 famílias no projeto habitacional Acauã. Está ali para todo mundo ver. Deixa eu ver, tem mais aqui. Luta pela construção da barragem emergencial da Barra. Projeto para transformar o centro social em... É no centro social abandonado, que é hoje a escola Dr. Adilson, né? E trouxe ainda a companhia de polícia para Santa Cruz, que era a coisa mais horrorosa. Aqui eu dizia sempre, aqui tinha uma cadeia pública, né? Um camburão com os pneus lisos, um pneu liso, quatro pneus lisos e um careca, como eu.
Temos apenas um minuto
para o final. Foi o que eu fiz como a minha avaliação como legislativo. Agora eu pergunto, e esse deputado Edson Vieira, que teve dois mandatos de deputado vereador, um mandato e meio de deputado estadual, totalizando 14 anos, 14, Ney, discute aqui para terminar, e não fez absolutamente nada. A única coisa que ele fez, tendo três governadores ao seu lado, eu só tive Miguel Arraes, a única coisa que ele fez foi pegar 15 milhões de reais e botar uma fábrica lá em Limoeiro. Quer dizer, não teve nem assim a lembrança da sua cidade de botar aqui 15 milhões de reais que poderia ter dado aqui para os confeccionistas do Moda Centro, botou para ele, seu pai e seu irmão. Uma pessoa que teve 15 anos, tudo nas mãos, Ney. Com os governos nas mãos. Na hora que tem o governo, pega e carrega para si.
São pontualmente meio-dia, eu vou ter que interromper o candidato. O tempo é regulamentado igual para todos os candidatos.
Não merece uma chance para Santa Cruz, não.
Candidato José Augusto
Maia. Obrigado, até outra oportunidade.
Essa é a cobertura das eleições 2012 da Rádio Comunidade. Evidentemente que o nosso propósito é levar informação às pessoas e esclarecer, fazer com que as pessoas formulem bem o seu voto nas eleições desse ano. Vote conscientemente, esse é o desejo da emissora e evidentemente o desejo...